Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em China, Tradição e Modernidade na Governança do País. Evandro Menezes de Carvalho apresenta um estudo de divulgação analítica sobre as bases históricas, culturais e políticas da organização estatal chinesa, voltada à sinologia. As relações internacionais e a administração pública comparada, a obra procura deslocar o debate de interpretações que reduzem a China contemporânea exclusivamente ao comunismo, ao mercado ou ao autoritarismo. Seu objeto é a articulação entre longa duração histórica e respostas institucionais a desafios recentes, incluindo desenvolvimento econômico, soberania e presença internacional. O autor examina a influência persistente de referências como o confucionismo, a centralidade das relações sociais e a ideia de coletividade, relacionando-as à evolução do Estado e à atuação do Partido Comunista Chinês. Um eixo importante é o chamado socialismo com características chinesas, entendido como adaptação gradual de princípios socialistas às condições nacionais. Sem propor um modelo a ser simplesmente copiado, o livro oferece instrumentos para compreender a lógica interna, as tensões e a singularidade da governança chinesa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a longa duração histórica como chave para interpretar a governança chinesa. O livro parte da premissa de que a China atual não pode ser explicada apenas por acontecimentos recentes. Como as reformas econômicas iniciadas no fim dos anos 1970 ou a expansão de sua influência global, para Carvalho. A compreensão da governança exige considerar continuidades históricas à experiência de um Estado extenso, a busca por unidade territorial, os períodos de crise e reconstrução e o peso da memória de intervenções estrangeiras. Essa perspectiva ajuda a situar a modernização como um processo nacional de recuperação de capacidade estatal e de soberania, e não como uma simples importação de fórmulas institucionais externas. O contraste entre o passado de centralidade econômica chinesa, a perda de autonomia no século XIX e a posterior reconstrução do país esclarece por que estabilidade. Desenvolvimento e integridade nacional aparecem como objetivos tão interligados no discurso político chinês. A abordagem também combate leituras que tratam a ascensão da China como evento súbito ou inexplicável. Em vez disso, ela apresenta como resultado de escolhas graduais feitas em circunstâncias históricas específicas. O ganho analítico está em mostrar que instituições, prioridades administrativas e linguagem política carregam referências acumuladas. Por isso, categorias usadas para avaliar estados ocidentais não explicam automaticamente os critérios de legitimidade, coordenação e planejamento empregados no contexto chinês. Em segundo lugar, confucionismo, moralidade estatal e a noção de China como nação-família. Uma contribuição central da obra é destacar que a tradição confucionista permanece relevante como repertório cultural para entender a organização social e a visão de Estado na China, sem que isso signifique considerar o país uma continuidade imutável do passado imperial. Carvalho enfatiza princípios associados à hierarquia, à responsabilidade moral de quem governa, à harmonia e à prioridade das obrigações relacionais. Eles ajudam a explicar por que a coletividade e a ordem social ocupam lugar proeminente em debates públicos chineses, em contraste com interpretações centradas exclusivamente na autonomia individual. A imagem da China como uma nação-família sintetiza essa dimensão família. Comunidade e Estado não são apresentados como esferas inteiramente separadas, mas como níveis conectados de deveres e pertencimento. Essa chave cultural não elimina conflitos sociais, nem substitui a análise das instituições do Estado contemporâneo. Sua utilidade é mostrar que políticas públicas e expectativas sobre a autoridade podem ser recebidas e justificadas por meio de valores diferentes dos predominantes em tradições liberais ocidentais. O livro, assim, evita dois erros opostos: imaginar que o confucionismo sozinho determina a política atual ou supor que a modernização tornou irrelevantes todos os referenciais históricos. A governança é tratada como uma combinação dinâmica de estruturas políticas modernas e linguagens morais de longa duração. Em terceiro lugar, socialismo com características chinesas e a sinicização de um projeto político. O conceito de socialismo com características chinesas organiza a análise da adaptação chinesa de ideias socialistas a condições históricas, sociais e econômicas próprias. Em vez de descrever a trajetória do país como aplicação literal de um modelo soviético ou como abandono integral do socialismo em favor do capitalismo, Carvalho chama atenção para um percurso de transformação institucional progressiva. O Partido Comunista Chinês preserva a direção política do Estado, enquanto reformas econômicas incorporaram mecanismos de mercado, abertura externa e estímulos à produção. Essa combinação é apresentada como parte de uma estratégia de desenvolvimento orientada por objetivos nacionais e por experimentação gradual, não como síntese isenta de tensões. A noção de sinicização é importante porque indica que doutrinas importadas são reinterpretadas à luz de referências locais, prioridades de soberania e necessidades administrativas. A obra também sugere que limitar a China ao rótulo de comunista obscurece a pluralidade de elementos que moldam sua vida social para grande parte da população. Tradições culturais e práticas cotidianas podem ser tão ou mais decisivas que formulações ideológicas partidárias. Ao explicar essa sobreposição entre continuidade cultural, partido-estado e reformas de mercado, o livro fornece uma alternativa às classificações binárias. A questão principal deixa de ser decidir se a China é plenamente socialista ou capitalista e passa a ser investigar como ela construiu um arranjo próprio de coordenação política e econômica. Em quarto lugar, planejamento de longo prazo, adaptação gradual e coordenação entre Estado e sociedade. Carvalho associa a governança chinesa a uma orientação de longo prazo, na qual metas nacionais, planejamento e capacidade de ajuste são componentes complementares. A ideia não é que o Estado controle de modo perfeito todos os resultados, mas que a ação pública procura operar com horizontes extensos e com prioridade para continuidade estratégica. Essa característica é relacionada tanto à experiência histórica chinesa quanto ao método de reformas graduais adotado na modernização recente. Em lugar de mudanças abruptas e universalizadas de uma só vez, o modelo costuma ser interpretado por meio de experimentação, correções e ampliação progressiva de políticas que se mostram viáveis. O livro também ressalta que a centralização política não deve ser confundida com a ausência absoluta de comunicação institucional. A divulgação de metas e decisões, bem como a necessidade de acompanhar sua execução, integram a relação entre estruturas partidárias, administração e sociedade. Isso não equivale a uma democracia liberal, nem elimina limites à contestação política. Significa, porém, que a análise precisa observar os mecanismos específicos de informação, implementação e responsividade existentes no sistema. A relevância desse tópico está em separar planejamento de rigidez. Na leitura apresentada, a China combina a direção estatal forte com pragmatismo diante de circunstâncias econômicas e sociais. Essa combinação ajuda a explicar a capacidade de sustentar políticas de desenvolvimento por períodos prolongados, mas também evidencia que seus resultados dependem da habilidade contínua de interpretar demandas e administrar desequilíbrios. Por último, Guanxi, redes de relações e os limites dos estereótipos ocidentais sobre a China, ao abordar o conceito de Guanxi. O livro introduz uma dimensão social indispensável para a leitura da governança, a importância das redes de relações pessoais, familiares e profissionais. Guanxi não deve ser reduzido automaticamente a favoritismo ou informalidade ilícita. Seu sentido amplo refere-se a vínculos de confiança, reciprocidade e obrigações que estruturam interações sociais. Carvalho o relaciona a uma sociedade em que o indivíduo é compreendido dentro de círculos de pertencimento, e não como unidade isolada. Essa observação permite interpretar com mais cuidado a relação entre normas formais, práticas sociais e expectativas de cooperação. Ao mesmo tempo, o tema serve para questionar imagens ocidentais homogêneas da China. O autor destaca que há múltiplas realidades sociais e regionais no país e que leituras moldadas pela Guerra Fria frequentemente alternaram entre exotização e percepção de ameaça. Ideológica. Ambas as posições tendem a ignorar a diversidade interna e a historicidade das escolhas chinesas. O livro não exige que o leitor aceite sem crítica as instituições chinesas. Propõe, antes, que a crítica seja informada e comparativa. Compreender Guanxi, coletividade e tradição política torna possível evitar a projeção automática de categorias estrangeiras sobre uma realidade complexa, para relações internacionais, negócios e administração pública. Essa advertência tem efeito prático, interpretações mais precisas dependem de reconhecer que instituições funcionam também por meio de valores, relações e repertórios culturais. Em conclusão, China, tradição e modernidade na governança do país é especialmente indicado para estudantes e pesquisadores de China, política comparada, relações internacionais, direito, gestão pública e economia política, mas também atende leitores que desejam ultrapassar explicações rápidas sobre a potência asiática. Seu benefício intelectual está em oferecer um vocabulário mais preciso para analisar a experiência chinesa longa duração histórica, confucionismo, coletividade, guanxi, planejamento e sinicização do socialismo aparecem como elementos relacionados e não como fatos isolados. Essa abordagem ajuda o leitor a distinguir compreensão de adesão. Entender a lógica de um sistema não implica ignorar seus conflitos, restrições ou controvérsias, mas impede que a análise comece de estereótipos ideológicos. Em comparação com livros que abordam a China apenas pelo desempenho econômico, pela rivalidade geopolítica ou pela descrição institucional do Partido Comunista, a obra se diferencia por conectar administração contemporânea, cultura política e experiência histórica. O foco não está em apresentar uma fórmula chinesa exportável, nem em converter o país em exceção incompreensível. Está em explicar por que soluções concebidas no contexto chinês combinam centralização, pragmatismo, referências tradicionais e modernização econômica, para leitores brasileiros. Essa perspectiva é particularmente útil diante da intensidade das relações sino-brasileiras e da presença crescente da China em debate sobre comércio, tecnologia e cooperação internacional, embora a densidade temática possa exigir atenção de quem não conhece o assunto. Ela é também sua principal qualidade, o livro convida a substituir rótulos simplificadores por uma interpretação contextualizada e multifacetada da governança chinesa. Se você quiser apoiar Evandro Menezes de Carvalho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!